os festivais de Deus. Acreditamos no mandamento da celebração dos 7 festivais anuais que foram dados ao Israel da Antiguidade por Deus, que foram guardados por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pela Igreja no Novo Testamento, e serão guardados por toda a humanidade durante o reino milenar de Cristo. Estes festivais revelam o plano da salvação de Deus, citado em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, no capítulo 15, versículos 22 a 26, no capítulo 16, versículo 8, em Tiago capítulo 1, versículo 18, em Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 17, em Levítico capítulo 23, em Lucas capítulos 2, versículos 41 a 42, no capítulo 22, versículos 14 a 15, em João capítulo 7, versículo 2, no versículo 8, no versículo 10 e no versículo 14, em Atos capítulo 2, versículo 1, em capítulo 18, versículo 21, em capítulo 20, versículo 16 e, terminando, em Zacarias, capítulo 14, versículo 16 a 21. Nós celebramos os festivais que Deus nos ordenou a observar nas Escrituras, rejeitando todos os feriados criados pelo homem e derivados do culto pagão, como o Natal e o Domingo de Páscoa, de acordo com a instrução de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 29 e 32, para não imitarmos como essas nações serviam aos seus deuses. Quando Deus libertou a nação de Israel da escravidão no Egito, ele ordenou-lhes que participasse em adorações especiais durante as épocas de colheita do ano, citado em Êxodo, capítulo 23, versículos 14 a 16, e em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 1 a 17. Estas celebrações estão listadas na íntegra em Levítico 23, onde são referidas em várias traduções da Bíblia como as solenidades do Senhor ou as festas fixas do Senhor, citado em Levítico, capítulo 23, versículos 2 e 4. Solenidade é usada aqui no sentido de festividade ou celebração. Esta é certamente uma descrição válida, e quatro das ocasiões listadas em Levítico 23 são, na verdade, chamadas no original hebraico do Antigo Testamento com a palavra Chag ou Hag, que significa festa, versículos 6, no 34, no 39 e 41. Mas a palavra hebraica usada no início do capítulo, nos versículos 2 e 4, referindo-se a todas as ocasiões, é moedim, significa horas marcadas. Assim, essas ocasiões são compromissos especiais que Deus fez com seu povo, horas de reunião ou encontro marcados que ele quer que nós mantenhamos. O entendimento da mensagem do Evangelho e do plano de salvação de Deus é enriquecido pela compreensão que Deus usa as colheitas físicas de alimentos para simbolizar as colheitas espirituais de seres humanos através do dom da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, citado em Mateus capítulo 9, versículos 37 a 38, em João capítulo 4, versículo 35, no capítulo 15, versículos 1 a 8 e em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Os três primeiros festivais estão associados com as colheitas da primavera na terra de Israel, enquanto os quatro últimos festivais estão relacionados com as colheitas do fim do verão e início do outono. Dentro dos 7 festivais, existem 7 dias santos, ou sábados anuais. Estes sábados anuais, juntamente com o sábado semanal de Deus, são santas convocações, ou reuniões obrigatórias do povo de Deus. Estes dias são santos porque eles são santificados, separados por Deus. Ele ordena que seu povo se reúna nestes dias para adorá-lo e aprender acerca dele e seu plano, bem como para conviver e festejar conjuntamente, citado em Levítico, capítulo 23, versículos 1 a 4, em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 23 a 26, e em Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 12. O registro do Novo Testamento mostra que a igreja cristã do primeiro século continuou a observar os festivais bíblicos. O próprio Jesus Cristo observou estes festivais e nós, como seus seguidores, somos instruídos a andar como ele andou, citado em João capítulo 7, versículos 8 a 14, em 1 João capítulo 2, versículo 6, para viver como ele viveu. A igreja do Novo Testamento milagrosamente começou num destes festivais anuais, o dia de Pentecostes, citado em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, Os apóstolos e discípulos da igreja primitiva continuaram a observar estes festivais muito depois da morte e ressurreição de Jesus, citado em Atos capítulo 18, versículo 21. No capítulo 20, versículo 16, no capítulo 27, versículo 9 e em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Paulo manteve a observância destes festivais e apresentou-os como sombras contínuas ou esboços dos grandes eventos no plano de salvação de Deus que ainda estão para ser cumpridos, citado em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ele também instruiu a congregação dos gentios, não israelitas, em Corinto, a respeito de um dos festivais, dizendo: celebramos a festa, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Através da observação destas festas, o povo de Deus medita e lembra-se durante o ano da obra de Jesus o Messias, em cumprimento do plano de salvação de Deus. A sua obra envolve diferentes fases. A primeira fase foi a sua vinda para oferecer-se como sacrifício pelo pecado para a humanidade. Agora, numa outra fase, atuando como advogado e sumo sacerdote para o seu povo e vivendo dentro deles para ajudá-los a vencer o pecado e, numa fase final, voltando em poder e glória para estabelecer o governo do reino de Deus sobre todas as nações. Tudo isso e muito mais é retratado nas festas anuais. Através de Cristo, como nosso ponto focal, começamos a entender o significado especial por trás das festas anuais. O plano da salvação, como revelado nas Escrituras Sagradas, é retratado no significado dos sete festivais anuais enumerados em Levítico 23. Em resumo, a Páscoa Bíblica, no início da primavera, no Hemisfério Norte, nos ensina que Jesus Cristo não tinha pecado e, como Cordeiro de Deus Pascal, deu a sua vida para que os pecados da humanidade poderiam ser perdoados e a pena de morte removida, citado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 e em Romanos capítulo 3, versículo 25. A Páscoa Bíblica, apesar de não ser observada como um sábado anual, sob o qual nenhum trabalho civil é para ser feito, é o primeiro festival do ano. Sua observância inclui o lava-pés, assim como a partilha do pão sem fermento e vinho como símbolo do corpo de Cristo e seu sangue derramado oferecido em sacrifício. Veja o capítulo titulado A Páscoa Bíblica, começando na página 35. A festa dos pães asmos. A festa dos pães sem fermento, começando no dia depois da Páscoa Bíblica e continuando por sete dias, ensina-nos que Jesus Cristo nos leva a rejeitar a iniquidade e arrependermos dos pecados e a viver de toda a palavra de Deus. 1 Coríntios, citado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e em Mateus capítulo 4, versículo 4. Durante este festival, levedura, qualquer agente como o fermento, que faz a massa do pão crescer durante o cozimento, simboliza o pecado, e portanto é removido das nossas casas e não é comido durante sete dias. Citado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 a 8, e em Êxodo capítulo 12, versículo 19. Ao comer pão sem fermento, durante este período, demonstramos viver uma vida de sinceridade e verdade, livre do pecado. O primeiro e último dia deste festival, de sete dias, são sábados anuais. A festa de Pentecostes é um sábado anual, no final da primavera, no Hemisfério Norte. Também chamado de Festa das Semanas, ou a Festa da Colheita ou Primícias, ela nos ensina que Jesus Cristo está construindo sua igreja, constituída por aqueles que são como as primícias da colheita espiritual da humanidade, que tem as primícias do Espírito. Citado em Êxodo, capítulo 23, versículo 16, em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, e 37 ao 39, em Tiago, capítulo 1, versículo 18, e em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Veja o capítulo titulado A Igreja, começando na página 56. Estes, que têm as primícias do Espírito, receberão a salvação no retorno de Cristo. Entretanto, receberam o poder do Espírito Santo, que cria em cada um deles um novo coração e uma nova natureza para viverem na obediência incondicional aos mandamentos de Deus. O próprio Jesus é o primeiro das primícias, como representado numa oferta especial de primícias durante o festival anterior. Veja em Levítico 23, versículos 9 a 14 e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 23. Pentecostes, palavra grega para quinquagésimo, é o quinquagésimo dia a contar desta oferta especial de primícias. A festa das trombetas. Um sábado anual, no final do verão ou início do outono, no hemisfério norte, ensina-nos que Jesus Cristo retornará visivelmente à Terra no final desta época. Nesta altura, ele ressuscitará os fiéis e servos de Deus, que já não estão vivos, e instantaneamente transformará os santos obedientes, que ainda estão vivos, em seres espirituais imortais. Citado em Mateus, capítulo 24, versículo 31, em 1 Coríntios, capítulo 15, 52 e 53, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Este festival comemora o toque das trombetas, que precederão e anunciarão sua volta. Sete anjos com sete trombetas são descritos em Apocalipse 8 a 10, nos capítulos 8 a 10, anunciando eventos que abalarão o mundo. Cristo voltará com o toque da sétima trombeta, citado em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O dia da expiação, um sábado anual, pouco depois do sábado anual anterior, aponta para quando Satanás, o diabo, será preso por mil anos, citado em Levítico, Levítico, capítulo 16, versículos 29 a 30, e, no cap, e nos versículos, no capítulo 20, versículo 22, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Retrata a remoção da causa primária do pecado, Satanás e seus demônios. Até que Deus remova o instigador do pecado original, a humanidade continuará a ser levada à desobediência e sofrimento. Este dia santo também retrata nosso sumo sacerdote Jesus Cristo fazendo expiação pelos pecados de toda a humanidade. Este ato de expiação, ato de aplicar o seu sacrifício para pagar as dívidas dos nossos pecados, permite-nos ser reconciliados com Deus e ter acesso direto a Ele, entrando espiritualmente no Santo dos Santos, citado em Hebreus, capítulo 9, versículos 8 a 14, e no capítulo 10, versículos 19 a 20. Por meio do jejum, neste dia, aproximamos-nos de Deus e representamos a reconciliação com Deus que toda a humanidade irá experimentar após o retorno de Cristo. Cristo é essencial neste processo como nosso sumo sacerdote. Citado em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 15, no capítulo 5, versículos 4 a 5 e 10. E como nosso único sacrifício pelo pecado para sempre. Citado em Hebreus, capítulo 9, versículo 26 a 28 e no capítulo 10, versículo 12. A festa dos tabernáculos, também chamada de festa da colheita, vem uns dias após o dia santo anterior e dura sete dias, sendo o primeiro um sábado anual. Esta festa nos ensina que, quando Jesus Cristo voltar, ele vai começar a colheita ou a reunião da maior parte da humanidade para estabelecer uma nova sociedade com ele, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre Deus Pai. Cristo, assistido pelos santos ressuscitados, estabelecerá seu governo na Terra por mil anos. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, no capítulo 20, versículo 4, em Levítico 23, versículos 39 a 43, em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 4, e em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 a 9. Regra sob suas leis vai se espalhar de Jerusalém para todo o mundo, introduzindo um período sem precedentes de paz e prosperidade. Está em Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4, Daniel, capítulo 2, versículos 35 e o 44, e no capítulo 7, versículos 13 a 14. Veja o capítulo titulado O Retorno de Jesus Cristo e o Vindouro Reinado, começando na página 69. Este festival é observado hoje em dia por meio de reuniões regionais em todo o mundo, nas quais os membros da igreja vivem em habitações temporárias durante o período inteiro, em conformidade com as instruções bíblicas. O oitavo dia, o sábado anual, imediatamente a seguir a festa dos tabernáculos, é conhecido por muitos como o último grande dia. Este dia nos ensina que Jesus Cristo completará sua colheita de seres humanos, levando-os dos mortos e oferecendo salvação a todos que morreram no passado e que nunca tiveram uma oportunidade completa de salvação. Está em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14, em Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27, em Lucas, capítulo 11, versículos 31 a 32, e em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 13. Veja o capítulo titulado As Ressurreições e Juízo Eterno, começando na página 65. Assim, o ciclo anual da celebração dos festivais e dias santos relembra aos discípulos de Cristo que ele está elaborando o plano de salvação de Deus, oferecendo salvação do pecado e da morte e o dom da vida eterna na família de Deus a toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro.